dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Queridos ouvintes, mais uma vez, aqui estamos reunidos para levar até vocês o programa Semeando a Boa Nova. É mais um programa, um serviço, com os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. É uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador, de Santo André. E para que este programa possa transcorrer nesses próximos minutos a contento, uma equipe formada aqui presente estará falando até vocês sobre o tema saúde. E para tanto, aqui presente estão o Targino e o Adilson cuidando da técnica, para que tudo transcorra na sua perfeita harmonia e também na mais perfeita continuação dos nossos trabalhos, para que nada interfira de ordem técnica. Aqui presente também, nos visitando, está a Odaide e a Tânia. A Tânia já pela segunda vez, que nos dá o prazer de sua companhia. E aqui na mesa, para que possamos estar falando sobre o tema de hoje, saúde, o Marinho, o Turíbio, o Hélio e este que vos fala. Então, para dar início a este nosso programa de hoje, falando sobre saúde, e saúde é alguma coisa que todos procuram, não só a saúde física como a saúde espiritual, é que já vamos já, de pronto, dirigir uma pergunta ao Marinho. Marinho, como já dissemos, hoje o tema de nosso programa é a saúde. Para o bom entendimento dos ouvintes, gostaríamos de começar definindo o que é saúde. Você pode definir, então, para os ouvintes, o que se entende por saúde e o que é ter saúde?
Aos nossos ouvintes, as saudações amigas e o registro aqui da alegria de estarmos mais uma vez com mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova. A questão da saúde, sem dúvida, é algo de uma atualidade permanente. Acho que todas as épocas da humanidade as pessoas se preocupam com o seu bem-estar. Em termos de definição de saúde, conforme você nos pede, Valdir, se nós nos basearmos na definição usual, na definição até adotada pela Organização Mundial da Saúde, nós vamos dizer que é aquela condição de bem-estar físico, aquele bem-estar psíquico e espiritual que a pessoa possa ter. O bem-estar no sentido não apenas do sentir-se, mas o de realmente estarmos em plenas condições de uso de todos os recursos orgânicos, físicos que o organismo possa proporcionar, em termos de usar todos os recursos psicológicos que o nosso ser interior pode ter, e espiritual, no sentido de estarmos bem com a nossa consciência e estarmos bem com Deus. Quando nós conseguirmos reunir todas essas condições, nós poderemos dizer que estaremos realmente saudáveis. E o interessante é que, quando falamos dos aspectos psicológicos, nos aspectos íntimos, A gente pode imaginar que às vezes no campo da medicina, no campo da ciência, né, isso seja alguma coisa deixada em segundo plano, mas na realidade não é. Hoje em dia nós podemos observar a grande preocupação que os profissionais da saúde têm, não só com os aspectos orgânicos, físicos da saúde, mas também com os aspectos psicológicos. Cada vez mais os profissionais da saúde, as instituições da saúde, como os hospitais, as clínicas, né, se apoiam muito no concurso de psicólogos, terapeutas diversos, que façam com que a pessoa possa, de alguma forma, estar se sentindo bem realmente, até para facilitar muitas vezes a recuperação quando algum desvio existe.
É, Mário, eu vinha inclusive pensando sobre isso no caminho, e o Espiritismo foi quem começou primeiro a falar sobre isso. Há muito tempo que ele vem falando e não era assim muito ouvido, né, pela ciência oficial, sobre a condição do morador, vamos dizer assim, a condição do espírito dentro do corpo, que realmente ele é quem vai determinar um estado de saúde ou não. Hoje a ciência, embora ela não admita oficialmente a existência do espírito, mas ela já admite e cuida, praticamente quase todos os médicos, mesmo aqueles que não são ligados à esfera à ciência do comportamento, eles encaminham hoje o paciente já para os médicos que são ligados à ciência do comportamento, os psicólogos, os psiquiatras, né, e terapeutas, né, e correlatos, para poder atuar como coadjuvantes, assim, trabalhar junto na cura do paciente. E o Espiritismo sempre falou isso, é bom que se registre aqui, e mais uma vez a ciência vem constatar aquilo que o Espiritismo colocou.
O Mário fez na colocação dele uma menção de que envolve três aspectos: o aspecto mental, o aspecto físico, corpo, né, e o aspecto espiritual. E eu queria só acrescentar nessa definição do Mário a palavra equilíbrio, porque no momento em que esses três componentes eles estão equilibrados, tanto o espírito, quanto a mente, quanto o corpo, nós podemos dizer aí, Valdir, que estará havendo a saúde plena da pessoa. Porque, ouvinte, imagine que você esteja bem de saúde, esteja com a sua mente bem, mas você percebe que algumas coisas não estão bem do teu lado. Você percebe alguns pensamentos diferentes, você percebe algumas situações que te envolvem diferente. Então você fala assim: poxa, mas eu não estou bem, alguma coisa não está bem. Então você está doente do espírito, vamos dizer assim, você tem alguma sensação diferente no seu interior. Então essa é uma condição de que não há saúde plena. Da mesma forma, você pode estar muito bem no seu interior, espiritualmente você está bem, você está se sentindo bem e está com a tua mente boa, mas você tem uma dor localizada no teu corpo, em qualquer lugar. Então, automaticamente, você não está apresentando condições adequadas de saúde. Então, exatamente como o Hélio colocou, quando os médicos detectam qualquer anormalidade no aspecto comportamental ou mental, há uma intervenção, existe uma intervenção. E, notadamente, a intervenção no comportamento e a intervenção do psicólogo, etc., é que vai ser resolvida uma questão mental. Mas há necessidade, existe a necessidade da intervenção espírita também. A necessidade da intervenção de interpretações do que se passa com o indivíduo espiritualmente, de como ele reage, de como ele age com a sua vida, com o seu íntimo interior, com o seu aspecto de evolução. Isso é importante também que nós consideremos.
Eu gostaria de reforçar essa contribuição que o Turíbio deu, Valdir, porque ela é muito importante. Às vezes nós não conseguimos distinguir com clareza o que significa o apoio para a altivez, né? A altivez significa a coragem, significa a gente estar para cima, a gente estar com disposição, né? Às vezes a gente não consegue distinguir qual que é o apoio que nós precisamos para a pessoa estar bem psicologicamente ou estar bem espiritualmente, né? E nós gostaríamos de dar um exemplo aqui para a gente poder ajudar a esclarecer um pouco isso, porque essa questão espiritual é realmente muito, muito importante. O profissional psicólogo, por exemplo, que já existe inclusive nas escolas de psicologia há bastante tempo, quando o profissional de psicologia se forma, não é? Ele acaba escolhendo alguns campos de especialização, né? Um campo de especialização, por exemplo, é a psicologia clínica, né? Aquela que o psicólogo estabelece lá a sua clínica e vai ajudar as pessoas na questão do comportamento. A outra são aqueles psicólogos que ajudam as organizações, né? As empresas, as grandes organizações, eles também têm como entidade a sua necessidade de apoio no comportamento como organização. Mas há um ramo da psicologia que é a psicologia hospitalar. É aquela em que o psicólogo está dentro de um hospital e está ajudando os pacientes na sua recuperação ou ajudando os pacientes a se prepararem para uma intervenção, um tratamento, uma cirurgia que possa colocar. E no campo da saúde, não há dúvida que isso é muito importante, porque é através dessa consciência e esse comportamento que muitas vezes a pessoa que precisa de um tratamento vai facilitar, uhum, né, se submeter a um tratamento pela consciência, pela confiança e tudo mais, pela tranquilidade interior e também a sua recuperação depois. Agora, no campo da espiritualidade, essas coisas não são totalmente dissociadas. E aí é que vem um registro aqui que nós queríamos fazer. Foi publicado agora há pouco tempo, questão de mais ou menos uns 2 meses, foi publicado na revista científica americana, né? E foi noticiado amplamente nos jornais aqui no Brasil, uma pesquisa que a Universidade de São Lucas fez nos Estados Unidos. E essa pesquisa é muito interessante. Eu vou pedir licença aqui aos companheiros do programa e ao nosso ouvinte para relatar brevemente o que essa pesquisa fez. Os pesquisadores dessa universidade, lá na escola de medicina da universidade, escolheram 900 doentes cardíacos e separaram esses 900 doentes cardíacos em 2 grupos de 450 cada um. Para um grupo, ou melhor, para todos esses 900 doentes, quando eles fizeram a pesquisa, eles disseram que esses 900 doentes iam ser acompanhados por um grupo de orações da cidade. Eles chamaram várias pessoas das igrejas, pessoas da cidade, das comunidades vizinhas, e pediram essas pessoas com os nomes deles para fazer orações para eles todos. Mas o detalhe é que eles falaram para os 900, que todos estariam recebendo orações desse grupo de apoio da cidade. Mas na realidade, eles deram só o nome de 450 para o grupo de orações, e os outros 450 eles não deram os nomes. E depois de um ano de trabalho, de sustentação de orações, eles foram verificar a evolução daqueles cujos nomes foram dados para os grupos de oração e aqueles cujos nomes não foram dados. E a conclusão da pesquisa, publicada no Jornal Científico Americano, agora 2 meses atrás, é de que o grupo cujos nomes foram dados para os grupos de oração tiveram uma melhoria em vários aspectos da ordem de 10% ou 15% melhor do que o outro grupo que não sofreu esse tipo de tratamento de oração. Então aí, qual a conclusão que a gente pode ter, que eu acho que a gente poderia compartilhar um pouquinho, o que significa o aspecto espiritual, né? Por que que nós achamos que quem recebeu as orações teve uma propensão para cura melhor do que os outros que não receberam, que nem sabiam o que estavam recebendo? Como é que nós podemos analisar isso?
Aí tem um aspecto importante, né, Mari, que é o aspecto da influência do magnetismo, aquele transmissão do pensamento, daquela vibração mental enviada para o indivíduo, influencia sobremaneira. É muito importante que a pessoa esteja apta a receber essa vibração, essa oração, o efeito dessa oração, que é, na verdade, é o quê? É uma carga de amor, uma carga de carinho que é enviada para o indivíduo, né? É o efeito do magnetismo humano mesmo, né?
O Allan Kardec, né, no livro do Karl Bartschutel, que esse é um livro, acho que é o Espiritismo e Cristianismo, ele diz assim, eu vou ler aqui, ele diz que o fluido universal é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são as suas transformações. Ou seja, todos nós somos possuidores desse fluido universal, que é uma energia, né? A energia primária que, no qual o espírito se adquire para poder ficar reencarnado. Pela identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito, que é o corpo do espírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Aí ele diz o seguinte, que a força curadora está assim na razão da pureza da substância inoculada, ou seja, a pessoa pode, com a oração, ela inocula um átomo são desse fluido num corpo doente através da oração. O veículo é a oração. Quer dizer, através da oração eu posso pegar o meu fluido universal ou o fluido vital, um pouco do meu fluido são, e inoculo numa pessoa que está com esse fluido deteriorado ou doente ou desequilibrado. A simples inoculação desse fluido são no corpo, no outro corpo, que é pela oração, ele pode produzir, e sempre ele produz um estado de melhoria. É claro que depende muito de quem recebe também, de estar receptivo e estar em consumo pela
palavra. Em outras palavras, a gente poderia até entender que seria a substituição de células. Algumas vezes o desprendimento de células de nosso corpo sadio em favor de outro que não está com o corpo nessas condições, dele estar recebendo, substituindo e evidentemente...
Nós podemos dizer assim, em uma linguagem comum, que seria tipo um enxerto, que você pega assim de uma árvore e enxerta na outra, né? Só que o fluido, as células, ou a parte física, todas elas procedem desse fluido universal. Quer dizer, então, as nossas células estão nascendo o dia. Todo dia nascem e morrem células. A cada ano, vamos dizer assim, a cada 9, 10 meses, nós somos um outro corpo. Morreram várias células e nasceram novas células. Então, quando você inocula, ou seja, você insere numa pessoa doente um pouco do fluido são, que isso é feito através da oração, é um dos caminhos, é a oração, é o principal caminho. As que passam a nascer dali para frente, que vão sendo trocadas, elas vão nascendo sãs. Essas células, elas vão então, com um pouco de ajuda do doente, no caso, da pessoa doente, ela pode se transformar.
Acho que nós poderíamos, então, resumir para o nosso querido ouvinte, né? Essa integração, né? Da vitalidade orgânica, vitalidade física, né, como um componente da saúde, fantástico, né? O equilíbrio mental, o equilíbrio psicológico, a sensação de bem-estar, estar bem resolvido consigo mesmo, uma atitude adequada. E o componente espiritual da saúde, como foi bem descrito aqui hoje, com as possibilidades dos mais variados aspectos da energia espiritual, que complementam esse grande complexo. Então nós podemos imaginar que isso é um ser integrado, é uma grande complexidade, né? Além disso, o Turíbio está aqui nos lembrando, né? Também o aspecto social da saúde. Eu acho que o Turíbio poderia completar e dizer alguma coisa aqui pra gente a respeito. Muito importante o componente social
também.
Deixa eu
só passar pro Volco, só complementar o que está na gênese, né? O Kardec diz assim, que a força curadora, quer dizer, de quem está tentando curar, está assim na razão da pureza da substância inoculada, ou seja, a pessoa que está orando tem que também estar com a pureza, dependendo ainda da energia, da vontade dessa pessoa que está rezando, vamos falar assim, ou orando, né, uma situação, que provoca uma emissão fluídica abundante e dá ao fluido uma força de penetração, segundo as intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem encarnado ou espírito desencarnado. Então é essa pureza, essa vontade, essa intensidade da vontade. Por isso que às vezes, por exemplo, a prece de mãe, né, aquele beijinho de mãe, beijinho de mãe, que a criança bate, a mãe dá um beijinho em Sara, dá um beijinho em cima assim, passa a mão, né, em cima de Sara, e Sara mesmo, cura mesmo, porque aquilo é uma inoculação assim fantástica de fluidos são, que a mãe passa naquela hora para o filho. Aquele beijinho que ela dá onde foi batido, né? Onde ela recebeu a batida, onde machucou e coisa assim, isso aí é fundamental.
Nós vamos a um...
É só complementar, Valdir, rapidamente, essa questão social. Veja como se completa, né? O Hélio tá informando da ação do indivíduo mandando, fazendo vibrações, fazendo orações por alguém doente. Não, se não seria possível esta oração, esse desejo por alguém doente, se não houvesse o aspecto social. É por isso que o aspecto social também é importante nesse contexto de mente, físico e espírito, porque há uma integração do indivíduo como um todo, não é isso, Mário?
Claro, porque ninguém pode estar bem, essa definição de bem-estar, ninguém pode estar bem se também não estiver ajustado ao meio em que está vivendo. Quer dizer, a pessoa pode estar bem ajustada no seu corpo, no aspecto físico, pode estar bem ajustada consigo mesmo, no aspecto psicológico, pode estar bem ajustada com Deus, mas pode não estar bem ajustado com as pessoas que estão em sua volta. Então o aspecto social também é importante. Então a definição de saúde, ela é efetivamente
complexo, muito
complexa, grande. Ela é ampla, né? Usando uma palavra aqui que está em moda, é holística, né?
Vamos assim. Aliás, Mário, você observa que, Hélio e Valdir, que na atualidade, mesmo os médicos da matéria, eles têm preferido cuidar dos doentes fora dos hospitais. É melhor que o doente fique sendo tratado via consultório, isso na sua casa, no seu meio social,
possível,
porque ele vai estar recebendo a influência positiva, o magnetismo positivo das pessoas que estão ao seu lado.
Pois é, e por exemplo, quem trabalha em grandes organizações, quem trabalha em grupos diversos e tudo, quantas doenças às vezes não vêm por problemas de relacionamento, né? Quando as pessoas às vezes por qualquer motivo não se dão bem, mesmo dentro do âmbito familiar, né? Aquela indisposição interior, aquelas tensões internas, aqueles momentos de nervosismo, né? Aqueles descontroles. Tudo isso afeta a saúde. Veja como é que é ampla a questão.
O melindre. Nós vamos a um breve intervalo e eu vou deixar uma pergunta para o Hélio para o próximo bloco. Sob a ótica do espiritismo, Hélio, quais são as razões que levam uma pessoa a ficar doente?